Senhas da Rádio. Com André Santos e António Vieira.
Boa noite.
Boa noite.
Bem-vindos aos Senhores da Rádio. Mais uma emissão, mais uma terça-feira na nossa companhia.
Uhum.
E hoje,
é verdade.
Depois de um homem, depois de um vulto da cultura portuguesa como foi Nuno Judice, hoje recebemos uma mulher que também tem o seu interesse pela área da cultura. Quem é ela, António Vieira?
Jurista, nasceu a 2 de abril de 1976 no Rio de Janeiro. Em casa convivia com uma das personagens mais marcantes da causa pública portuguesa, o seu pai. Talvez inspirada por isso, pela vontade de desempenhar um papel ativo na sociedade civil, licenciou-se em Direito para, mais tarde, tornar-se mestre no Direito Constitucional. Avessa às tecnologias, é defensora de causas polémicas, como a adoção por casais homossexuais ou a eutanásia. Admite que, desde muito cedo, foi uma espectadora privilegiada da vida política. Essa visão acentuou-lhe o gosto e fê-la caminhar até à eleição em 2011, para deputada pelo Partido Socialista. No entanto, independente. Blogger e escritora, na teia política pertenceu e pertence a várias comissões ligadas à sua profissão, direito, mas também a questões cívicas, de cidadania e de igualdade. De igual para igual, ou melhor dizendo, de igual para iguais, está hoje nos Senhores da Rádio, com 37 anos, Isabel de Lima Maier Alves Moreira, que é como quem diz Isabel Moreira. É um gosto.
O gosto é todo meu.
É um prazer recebê-la aqui nos Senhores da Rádio. Pedro Passos Coelho, muito provavelmente, é nos dias de hoje, um primeiro-ministro que não é apoiado pela maioria dos portugueses, nem sequer por metade. Se António José Seguro assumisse o poder, provavelmente isso aconteceria passado algum tempo. Como é que se equilibra a estabilidade política com a legitimidade dos governos?
Eu acho que está a partir de uma premissa errada, porque eu acredito na importância das eleições e do que pode resultar daí, e acho que António José Seguro tem feito um percurso de ruptura com este governo. Eu não gosto muito da palavra consenso, e muito menos perante o momento em que estamos a viver. Acho que tem tido um discurso muito coerente, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo. Acho que é o único político português que há muito tempo que percebeu que a solução da crise não passa apenas por Portugal, mas pelo contexto europeu, e tem-se desdobrado em encontros internacionais, e portanto está a fazer o que o primeiro-ministro devia estar a fazer há muito tempo. E por isso acho que a situação definitivamente não seria igual, até porque ele é um socialista e há as medidas que nós vamos assistindo, como o ataque aos funcionários públicos, aos pensionistas, aos reformados e ao Estado Social, é qualquer coisa que um socialista por genética não faz.
Quais são as principais falhas, as principais lacunas do sistema político português?
Eu penso que o sistema político deve estar em permanente
atualização.
Acho que há conjunturas que não nos devem levar a reformas profundas, porque essas reformas não serão nem baseadas numa grande reflexão, nem serão estruturais. O que é que eu quero dizer com isto? O facto de estarmos a viver uma crise sem precedentes em Portugal acentua o divórcio entre os eleitores e os eleitos.
Uma reflexão não poderia ajudar.
E deve-se fazer uma reflexão, mas é perigoso chegar a conclusões por causa de uma situação conjuntural. Se é que me faço entender. O que não quer dizer que os partidos não devam procurar formas de contrariar o discurso antipartidos, porque o sistema partidário que nós temos deveu-se à luta, ao sacrifício, à prisão e à tortura de muita gente, mas modernizá-lo, e nesse sentido eu, por exemplo, fiz parte fui subscritora de um documento que foi encimado pelo ex-secretário de Estado da Cultura, João Tiago Silveira, precisamente no sentido de reformar o Partido Socialista em alguns aspectos, sobretudo numa maior abertura aos cidadãos, com medidas concretas, como por exemplo eleições diretas em que qualquer simpatizante do PS, sem ter necessidade de ser militante, possa votar no secretário-geral.
A chamada disciplina partidária por vezes pode ser uma hipocrisia ou tem de ser sempre respeitada, visto que o povo vota num partido e não num deputado?
No caso do PS, o António José Seguro lutou muito pela liberdade de voto. E, portanto, o regimento interno que nós temos no grupo parlamentar é o da liberdade de voto. Não nos podemos esquecer que o grupo parlamentar também tem que ter alguma coesão, porque só não faz sentido haver grupo parlamentar. Eu acho que ele conseguiu um equilíbrio muito avançado relativamente à liberdade de voto, que é dar liberdade de voto em todas as matérias, exceto, precisamente, aquelas que constam do programa eleitoral, e questões importantíssimas como, por exemplo, o Orçamento de Estado, uma moção de censura, mas tirando isso, em todos os outros diplomas há liberdade de voto. Portanto, acho que o PS concretamente é um exemplo de equilíbrio muito vantajoso para a liberdade de voto.
Já disse que o seu pai é responsável por ser socialista, não é?
Sim.
Curiosamente, ele que é um homem de direita.
Sim.
Porque partilhavam preocupações sociais. Hoje a direita tem menos preocupações sociais.
Eu digo isso de brincadeira. Digo isso de brincadeira porque tem a ver com eu ter assistido ao fenómeno político de forma muito próxima, uma vez que tinha um político que era, por acaso, meu pai, e com muita sorte minha, e interessei-me pela política muito cedo. E, de facto, a pobreza e a desigualdade sempre foram pontos prioritários no discurso dele, o que não é estranho num verdadeiro democrata cristão, não é? E nesse sentido, é nessa parte que eu digo que de brincadeira foi por causa dele. E por outro lado, porque o meu pai deu-me uma liberdade enorme em termos de seguir o meu próprio rumo. Tinha uma biblioteca muito grande, sempre tive acesso a todos os livros, desde, quer dizer, fui do marxismo às encíclicas papais, quer dizer, li de tudo, e essa liberdade e até incentivo que ele me deu para me guiar pela autenticidade na escolha do meu percurso e nas minhas próprias ideias, e não por qualquer código genético, foi muito importante. É como se costuma dizer, a democracia começa em casa.
A democracia aqui hoje chegou um pouco mais cedo, temos estado a falar do quadro político português, mas sobre a atualidade vem o Diogo Ferreira Nunes para nos contar um pouco sobre as últimas do nosso país.
Um bongo, o bom sabor da selva, em cada pacotinho uma festa, oito frutos, ananás ao pancinho, minha laranja, maçã, goiaba, banana, maracujá, imagina o que isto dá.
Um bongo, o bom sabor da nossa selva.
Boa noite, senhores, boa noite, Isabel Moreira. Há poucas semanas foi chumbada uma proposta do Partido dos Verdes para o ensino da Constituição nas escolas. Pensa que o Presidente da República e o Governo precisam também de rever esta matéria?
Foi chumbada para grande desagrado meu, porque há uma espécie de contencioso entre este Governo e a Constituição, e nós todos verificamos, quando nos recordamos do nosso percurso escolar, que a matéria relativa à construção da democracia, o que inclui necessariamente a construção desta Constituição, que entretanto já foi revista várias vezes, o que é bom, porque
sempre
atualiza.
Sempre aprovada pelo PSC, por exemplo.
Claro, e porque atualiza, as revisões foram 7, atualizaram-na. Nós todos temos a experiência de nunca termos chegado lá, e portanto a ideia de os alunos saírem do 12º ano, nem todos têm que ir para Direito e ter a cadeira de Direito Constitucional, e terem uma noção, obviamente, adaptada à idade em que o ensino da Constituição seria inserido nos programas, terem pelo menos uma noção do que é a estrutura do sistema político básico, do que é que são os direitos fundamentais, que direitos é que têm, é algo que reforçaria a cidadania destes alunos. E estranhei a reação da direita por dizer isto, com desculpas como, no fundo, já estudamos a história do constitucionalismo noutras cadeiras, E até numa intervenção da direita houve quem dissesse, os alunos já sabem que a primeira Constituição Republicana foi de 1933, que por acaso é de Salazar, foi um lapso que devia ter dado para um voto contrário, porque a República, a Constituição Republicana de 1911, infelizmente os ideais da República foram precisamente interrompidos pelo fascismo.
Mas neste caso, por exemplo, se os elementos do governo fossem estas alas da Constituição, seria um caminho para se reconciliarem com a democracia, porque Isabel Moreira já falou em divórcio do governo sobre a democracia. Este seria um caminho para contornar essa situação?
Não, porque eu acho que os membros do governo conhecem a Constituição, têm assessores que conhecem a Constituição, mas mesmo assim não a querem cumprir, o que torna a coisa mais grave.
Há 2 anos a Isabel Moreira acreditava num governo até 2015. Há pouco tempo li, numa entrevista ao Jornal de Negócios, que o governo pode quebrar, mas por causa do CDS e não por causa do contexto exterior ao governo. Será que o governo chega só a 2015, só com o apoio de Cavaco Silva? Ou precisa de mais qualquer coisinha?
Bem, eu penso que o normal seria o governo cair por ação do Presidente da República. Mas, enfim, eu já disse em várias ocasiões o que penso do Presidente da República que temos. Ele nunca o fará, pelo menos enquanto tiver 0,1% de risco para ele no resultado dessa decisão. E foi nesse sentido que eu afirmei que o governo poderia cair por dentro, porque o CDS e o PSD, ou se quiserem, os ministros
Isabel
do CDS e os ministros...
No próprio governo há humilhações e quesílias que
claro,
não comunicam.
Claro, basta ver agora as perguntas que o CDS redigiram e dirigiram ao Ministro das Finanças relativamente aos critérios que ele utiliza para chegar a metas e números que tendem a falhar sempre, não é? Foi um momento tenso que se verificou.
A contrapor com o humor do borda d'água da bancada do PCP.
Exatamente. E depois muitas outras questões. Esta questão de ter sido entregue a Paulo Portas o trabalho de cortar 4 mil milhões, a grande reforma do Estado, que ele já delegou noutra pessoa, porque o Dr. Paulo Portas é uma pessoa inteligente e sabe que cortar 4 mil milhões não significa ficarmos com uma economia mais sã,
o que é que ainda
ou com um Estado melhor, mas pelo contrário, só para acabar, porque estes cortes violentíssimos nos Estados Sociais, nos vários vetores do Estado Social, são cortes nos rendimentos das famílias, como é evidente, não é?
E em relação a Paulo Portas, estava a perguntar, deixei a terminar. Paulo Portas, o que é que acha que ainda o mantém no governo?
Eu penso que ele está numa situação um pouco dilemática, que é de...
Diz que Isabel já referiu na tal entrevista que o CDS está no tal compromisso entre não pode desagradar o eleitorado, mas também não pode...
ser responsável por uma
Exatamente.
Crise política. Eu acho que esta elasticidade do CDS deve-se a isso. O CDS tem um eleitorado pequeno e que de vez em quando cresce, e deve estar preocupado com isto, e de facto muito do que foi feito descaracteriza aquilo que o CDS dizia que era.
Será que pode passar do minibus para o táxi outra vez?
Eu acho que há uma forte possibilidade disso acontecer.
Em relação ao memorando da Troika, o PS não rasga, o PCP e o Bloco insistem que só há coligação com o PS se o PS rasgar o tal memorando, poderá haver aqui algum ponto de equilíbrio. É que António José Seguro tem andado em negociações... com o PCP e o Bloco.
Eu acho que tem de haver um ponto de equilíbrio. Acho que esse ponto de equilíbrio começa a ser mais possível e mais divisível que o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, por exemplo, não defende a saída do euro. O Bloco de Esquerda está com um discurso mais de renegociar a dívida do que rasgar o memorando. O rasgar o memorando é mais um discurso do PCP. Mas aquilo por que eu luto, aquilo em que acredito, é numa tentativa de convergência à esquerda. Eu não gostaria de ver o PS.
O que é que
achou
da iniciativa de Mário Soares, das esquerdas?
Absolutamente notável.
Mas não terá sido só um ato único?
Sendo ato único ou não, depois as coisas propagam-se a partir do que aconteceu naquele momento. E realmente, o Dr. Mário Soares, que é a figura que é, que, como toda a gente sabe, esteve doente, tem a idade que tem. A verdade é que conseguiu fazer um evento riquíssimo em termos de ideias e de intervenções na aula magna num feriado. Eu acho que não há muitas pessoas em Portugal que conseguissem fazer o que ele fez. Eu tive muita pena de não ter estado presente, porque tinha um compromisso exatamente à mesma hora, mas se não, teria estado presente.
Para terminar, ainda faz sentido haver uma espécie de barreira ideológica entre a esquerda e a direita na atualidade?
Mais do que nunca. Acho que
mas não
salta
há uma
olhos.
Certa quebra das ideologias.
Eu acho que se passou por um momento em que houve, que foi muito acesa a diferença ideológica, que foi o momento
até à leitura das atas do
exato, foi o momento constituinte, que é normal a seguir uma revolução, as ideologias estão a rubro. Houve um momento de algum discurso, até por parte de quem faz opinião em Portugal, de apagamento das ideologias. Eu acho que estamos a regressar a um momento de clivagem, em que se nota bem quem é de esquerda e quem é de direita, quem é que considera que o Estado deve ser preservado. Precisamos de uma administração pública forte e eficiente, que até dispensa depois pareceres caríssimos e comissões e tudo mais.
As greves e as manifestações poderão reforçar isso? Essa separação de entre esquerda e direita ou não?
As greves depende, não é? As greves são, podem ser feitas só num determinado setor. Podem ser mais abrangentes ou não.
Gerais,
exatamente. Eu acho que essas greves são importantes porque demonstram e tornam muito visível para o poder político e também para a oposição.
O PS vai juntar-se à greve geral? Vai apoiar?
Não sei. Eu apoio. E fui a todas as manifestações convocadas até hoje.
O que também manifestamos todas as semanas é repúdio a certos momentos da política portuguesa e eles são referidos na rubrica O R. Batassuna da semana. Obrigado, Isabel Moreira.
Obrigada, eu.
E sei bem quem é o R. Batassuna cá do sítio.
Mais uma vez, Cavaco Silva decidiu ser cúmplice do governo. E mais uma vez, em algo que não é aceitável num país democrático. De repente, alteraram a data de pagamento do subsídio de férias. Mais uma atrapalhada do governo, apadrinhada pelo Presidente da República e que faz com que haja pessoas com e pessoas sem o dinheiro extra para as férias. Mais uma vez, a equidade ou falta dela à vista de todos.
Let's go.
estamos agora cá, já deixámos de estar além com António
Variações.
Primeira escolha musical da nossa convidada de hoje, Isabel Moreira. António Variações é de facto um marco na música portuguesa. Foi por isso que o escolheu.
Foi por isso que eu escolhi e porque o tema me diz muito, porque eu tenho muita dificuldade também em controlar a minha ansiedade. Aliás, eu sou escritora e o meu último livro chama-se precisamente Ansiedade. E o que ele diz ao longo da música sobre isso corresponde muito ao sentimento dos ansiosos, mas também porque a ansiedade deve ser controlada neste sentido, em vez de fazer dela uma dor, fazer dela um motor, porque os ansiosos depois também se usam bem a ansiedade, podem se tornar mais, se quiser, fervorosos, não é? E por isso é um tema que me comove.
E quando é que escreve? Assume-se como escritora, escreve nos intervalos das outras atividades ou tem um espaço reservado à escrita no seu dia-a-dia?
Não tenho horários, não tenho regras. Vou escrevendo. Escrevo pela noite fora.
Mas tenta manter aquela expressão que até é mais usada no caso da pintura, por exemplo, a mão quente.
Não. Eu, quando calha, escrevo pela noite fora, outro dia não escrevo. Não tenho horários. Começo um livro e não sei a história toda do livro. Mas é como se fosse um novelo de lã que se vai desfiando e vai acontecendo. E não consigo encarar a escrita como um trabalho que eu possa compartimentar. Eu escrevo, por exemplo, das 8 às 9 da noite. Isso não é possível para mim.
É-lhe difícil escrever?
Não, é-me difícil não escrever.
Enquanto escritora, nos seus livros tem preocupações também políticas ou só estéticas?
Os meus livros têm muito a ver com questões como a identidade, tipos de sofrimento que normalmente não são abordados porque são desconfortáveis de encarar, com a integração de pessoas que às vezes se sentem fora do mundo, mas se calhar se lerem 4 parágrafos descobrem que fazem parte de qualquer coisa e que não tem nada de anormal. Com a questão do que é a pátria de cada um, são livros muito sofridos, mas e também muito autobiográficos, porque é fácil para quem leia os meus livros perceber que não se pode escrever aquilo sem haver qualquer coisa de nós no texto, embora haja muito de ficcional, como se costuma dizer, mas como eu sinto que é ficcional, como eu, também é autobiográfico e é assim.
A Isabel ainda agora falou no seu último livro, A Ansiedade. Algumas linhas desse livro foram escritas no Parlamento?
Não.
Ou não escreve no Parlamento?
Não escrevo no Parlamento.
O título poderia ser sugestivo para uma escrita no Parlamento.
Pois é, mas não escrevo no Parlamento, escrevo sempre em casa.
Também escreve em blogs, é blogger também.
Sim.
A blogosfera perdeu força nos últimos tempos, curiosamente numa altura em que é preciso boa opinião fresca e desviante. Esse papel hoje é desempenhado pelas redes sociais, por Facebook, por exemplo?
Eu sou uma outsider desse universo, apesar de escrever no Aspirina B. Mas eu só sei escrever e publicar, mas depois não sei fazer nada que tenha a ver com, por exemplo, chegarem até a mim registros de referências que fizeram do meu próprio texto ou postar vídeos. Não sou eu que faço isso, peço a alguém do blog que faça. Não sei ver, nunca me passou pela cabeça ver quantas pessoas é que leem o blog. Sei que anda por aí uma febre que se chama Twitter, à qual eu não adiro, e tenho uma ligação muito sofrida com o mundo informático. Sou uma azelha.
E falando em blogs, que blogs é que a Isabel lê? Acompanha algum regularmente?
Acompanho aquele em que eu escrevo, sobretudo, não por mim, como é óbvio, mas sobretudo por um outro autor, pelo Valupi, que eu considero brilhante. E depois leio o Jugular, porque também já lá escrevi e acho que tem pessoas ótimas. Mas não leio assim mais nada, não perco muito tempo na blogosfera.
O que é que pensou quando entrou para a primeira vez no Parlamento? Sentiu o peso da responsabilidade?
Achei que
primeira
nunca...
vez enquanto deputada, é claro.
Eu senti o peso da responsabilidade quando me convidaram. A partir do momento em que refleti e pedi uns dias e aceitei, essa responsabilidade já estava bem encaixada.
O que é que pesou durante esses dias?
Não pesou nada a questão de abandonar a vida que tinha, mais segura do ponto de vista laboral, etc. Isso não custou nada. Aquilo em que pensei foi se estava absolutamente certa que reunia as condições para poder dar um contributo que fosse, mas que fosse relevante e que fizesse alguma diferença e que pudesse ser útil ao lado dentro da política, em vez de estar a observar, como era também dever de ofício enquanto constitucionalista, o fenómeno político do lado de fora, e depois ser socialista convicta, e não demorei muito tempo a aceitar.
O seu pai nesses dias desempenhou um papel importante na sua tomada de decisão?
Ou
abstraiu-se dessa realidade?
Não, eu disse-lhe que eu quando lhe comuniquei-lhe a decisão
final.
Formada. Não foi por desprezar a opinião dele ou da minha mãe ou dos meus irmãos ou de quem quer que fosse. Foi porque precisava de estar sozinha durante um tempo. Não foi por mais nada e ele ficou contente.
Agora é deputada. Tem feedback dos cidadãos na rua? O que é que eles lhe dizem?
Às vezes olham, não é? Nós percebemos que estamos a ser reconhecidos, mas eu ao princípio não tinha noção desse fenómeno. Achava que tinha uma nódoa enorme na roupa ou uma coisa de género, não percebia. Mas as pessoas são simpáticas, são muito simpáticas. E eu acho que também é fácil, porque uma pessoa quando não gosta de um político tende a não ir ter com ele. Portanto, quando temos iniciativas como a questão da fiscalização dos dois orçamentos de Estado, é fácil que pensionistas e reformados que me vejam na rua venham ter comigo, porque foi importante para eles, ou nesta questão da coadoção, pessoas que não tendo nada a ver com a lei, porque não vão ser beneficiadas com elas, mas que acham que seria um passo importante para a proteção de crianças que já existem, também têm tido feedback, e curiosamente têm tido um feedback de pessoas até mais... De uma geração mais antiga do que das pessoas de uma geração mais recente. Informam-se mais e são, às vezes surpreendem, porque às vezes têm a cabeça mais receptiva e são mais abertas do que, por exemplo, os próprios filhos. Isso é muito, é um fenómeno curioso de observar.
São pessoas que provavelmente sonharam ao ouvir o Paulo de Carvalho a cantarolar o Depois do Adeus, que foi a senha da Revolução. É esse o motivo para a escolha musical?
É, porque como há pouco tempo uma professora catedrática do ISCTE escreveu, de facto esta questão da coadoção em casais do mesmo sexo, para as pessoas perceberem a possibilidade de o cônjuge ou unido de facto poder candidatar-se a adotar o filho biológico ou adotivo do seu cônjuge ou unido de facto, candidatar-se, porque depois o juiz é que decide se está tudo reunido, se é no melhor interesse da criança, etc. Esta discussão, que foi tão fácil nos outros países e é tão difícil na nossa, quando olhamos para o mapa mundo onde há não coadoção, mas adoção mesmo, é uma mancha gigantesca. Nós estamos orgulhosamente sós, como diria o outro,
ainda,
orgulhosamente sós. Esta discussão por parte, não digo dos deputados, mas das pessoas que estão fora e que estão a fazer um combate muito violento contra o projeto de lei, que foi aprovado na Generalidade, levou a argumentos de obscurantismo que precisamente foram sendo desmascarados pela lógica que pode ser traduzida como essa canção. A ideia na altura, em 1969, se não estou em erro de se dizer, quem faz um filho fala por gosto e, portanto, não associar o papel da mulher a uma procriação descontrolada e porque tem de ser, porque esse é o seu papel, foi um poema que foi uma pedra, não é? Nesse sentido, depois mais tarde a luta pelo planeamento familiar. Quando pensamos que a primeira mulher que tentou fazer planeamento familiar nos Estados Unidos foi presa, hoje parece-nos absurdo. Porquê? Porque era contra as leis da natureza. Porquê é que fazer um filho por gosto não pode ser? Porque é contra as leis da natureza. Tudo o que teve a ver com a pílula, etc., era contra as leis da natureza. E agora, de repente, os argumentos são todos os mesmos. E por isso é que escolhi essa música, porque acho que tem havido um regresso a um obscurantismo que eu achava ultrapassado.
E depois do André ter anunciado, depois do adeus do Paulo Carvalho, a nossa convidada Isabel Moreira justifica a desfolhada. Por isso ficámos aqui já a saber qual é que vai ser a última escolha musical da Isabel. Não há problema.
Vamos
não há
ouvir
problema.
Já a Simone de Oliveira.
Fiz aqui uma troca.
Houve aqui uma troca. E depois, mais para o fim, fica já desvendado, vamos ouvir o Paulo Carvalho. Para já, Simone de Oliveira
depois
com
de
a
dizer, é caso para dizer que depois então, de dizermos desculpa. Adeus à Simone, vamos falar um bocadinho de cinema com o Pedro Ramalhete.
Corpo lindo, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, era de milho. Lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto. É milho rei, milho vermelho, trago de carne, algo de amor, filho de um rei, sem dúvida. Volta a nascer quando há calor, minha palavra de calor.
Sangue e Pobres, na Titanic, com
Pedro Ramalhete.
Boa noite, senhores. Boa noite, Isabel Moreira. Seja bem-vindo ao Sem Pipocas nem Titanics. Começo por perguntar qual é a primeira recordação que tem do cinema.
Primeira recordação que tenho no cinema, não me lembro. Não? Talvez levarem-me a um filme
de animação, talvez. E a primeira.
Mas acho que na altura via-se mais desenhos animados em casa.
Considera-se
cinéfila
agora? Olha, é pouco atenta.
Eu gosto muito de cinema. Não vou tanto quanto gostaria, mas não só gosto muito de cinema, como gostava muito de ter sido atriz também.
A sério?
A sério.
Quem é que gostava que a filmasse?
O Almodóvar.
O Almodóvar? Uhum. Já viu o último filme dele? Ainda não.
O último é o...
Os Amantes
Passageiros? Não, ainda não vi. Ainda não vi.
Mas tem acompanhado?
Sempre.
E qual foi a última grande obra que aconselho aos nossos ouvintes e aos senhores da
A Pele Que Eu Habito.
A Pele Que Eu Habito com o António Bandeira,
sim.
O penúltimo. Vamos agora recuar há umas semanas, nem tanto. Ah, se calhar sim. A coadoção por casais do mesmo sexo é aprovada e vemos a Isabela emocionar-se, fazendo lembrar uma cena de um filme também ele recente, que se chama Milk, sobre o Harvey Milk. E perguntava-lhe agora, a Isabela identifica-se com estas personagens do cinema, com Harvey Milk, foi uma pessoa a sério, mas depois foi, sim, representada com um paralelismo ao Feiticeiro de Oz, aquela coisa toda do Over the Rainbow, e foi dada uma figura de herói. Agora pergunto-lhe, qual é a figura de herói de luta que viu no cinema e que se apaixonou e que se identificou também como causa política, não só?
Mas no cinema?
No cinema, sim. Não sei se já viu o filme também, o Milk.
Vi.
E gostou?
Eu gostei.
Identificou-se.
E sobretudo acho extraordinário Sean Penn ter conseguido encarnar tão bem o Harvey Milk com todas as...
Fazendo toda aquela figura de galã que ele tem.
A fisicalidade do Harvey Milk era muito própria. Nós todos podemos ver na internet, cenas do Harvey Milk, que acho que foi um papel notável, acho que foi importante. Acho que o filme foi importante. Agora, personagens que eu tenha visto como heróis, eu não vejo no filme personagens como heróis que não sejam reais, não é?
Sim.
Às vezes pessoas simples, mas o que me interessa mais é a narrativa total, a história total, para não usar a palavra narrativa que agora a gente usa. Eu gosto muito de tudo o que tem a ver com...
Vem de França essa palavra.
Exato. Tudo o que tem a ver com por exemplo, questões que têm a ver com viagem, com a memória. Por isso gosto muito do Bergman, por exemplo. O filme dele, Os Morangos Silvestres, acho... Então, acho que devia fazer parte de uma cadeira qualquer na
Francisco
escola.
Zé Viegas meteu lá numa lista que fez no ano passado, acho que sim.
Não sabia. Eu acho o Bergman quase inultrapassável. Esse talvez seja o meu preferido, Os Morangos Silvestres. E depois acho que foi importante o Porto Abrigo, porque tratou da questão do aborto clandestino numa época quase interdita ao tema, sim, não é? E ele trata daquilo de uma forma muito... crua.
E enquanto atriz, agora juntando as figuras históricas possantes e o facto da Isabel querer ser atriz, que figura histórica gostava de desempenhar se fosse atriz? E também pode dizer Rosa Parks, que a caracterização agora faz milagres.
Uma figura histórica, assim de repente, uma figura histórica, uma mulher, uma figura histórica, provavelmente... escolheria uma das mulheres que não me importava de representar a vida dessa mulher que na América foi presa quando fez a primeira clínica de planeamento familiar. Uma coisa dessas que tivesse a ver com isso. Agora, figuras não verídicas. Todas aquelas mulheres do Almodóvar. O Almodóvar é apaixonado por mulheres, não é? E todas aquelas figuras dele são absolutamente extraordinárias e
tem mais carisma do que algumas que andam por aí.
Exato. Eu gostava de conhecer o Almodóvar e convencê-lo de que valia a pena. E depois ele ia ter uma decepção, provavelmente, mas pelo menos tentava.
E o estado do cinema português não a deixa à beira de um ataque de nervos, como as mulheres do Almodóvar?
Eu acho que é muito difícil fazer cinema em Portugal. Mesmo, muito difícil. E mesmo assim temos conseguido alguma projeção.
Seja, há pouco tempo o último filme subsidiado pelo Estado,
sim,
quarta divisão.
Exatamente. E mesmo assim conseguimos ter tido alguma projeção. O que é notável. Aquele filme, como é que se chama, com a Rita Blanco?
Sangue do Meu Sangue.
O Sangue do Meu Sangue. E eu acho que temos ótimos atores. Ótimos atores.
Uma listazinha?
Por exemplo, mulheres, já falei na Rita Blanco, que acho brilhante. Exato. Acho que há uma atriz que não é tantas vezes mencionada, mas que eu considero uma referência. Ela é uma referência, mas se calhar as pessoas não se lembram de dizer o nome dela quando estão a falar das melhores atrizes, que é da Lila do Carmo.
Sim. Também galardoada há pouco tempo com o papel na
Exatamente. Acho-a maravilhosa. Maravilhosa. E depois atores, o Nicolau Breiner, acho um ator versátil e acho que há cenas dele inesquecíveis. Ele é,
como por exemplo,
quer quando foi a questão colonial, quer quando foram filmes mais comerciais, como o Call Girl. Sim. Quer dizer, aquela figura de autarca corrupto, mas que depois que parece que toda a pele cai pelo corpo abaixo quando vê aquela mulher deslumbrante e o dinheiro começa a sair dos bolsos. Ele faz aquilo de uma maneira que é soberba. Acho inacessível também.
O que não é soberbo é o pior filme da semana. Vamos a ele, ao Coprol e Dor. Obrigado, Isabel.
Foda-se. E o Prólito de Ouro vai para...
A Ressaca, parte 3, um filme de Todd Phillips de 2013. Já chega. Quando um produto vira franchise, a qualidade pode ser questionada. E é o que acontece nesta terceira parte da Ressaca. Uma seca em três atos, uma secura de humor colossal e muito mau gosto estragam o legado dos dois antecessores que misturavam o melhor da escatologia com piadas de situação do mais hardcore possível. A parte 3 da Ressaca peca por não ter piada nenhuma e peca, aliás, por existir. Lixo instantâneo.
Tenho uma ideia, André, que é fazer o coprolidor dos convidados. Ou seja, o pior convidado de... Não, são todos fantásticos, todos maravilhosos. E o último também foi muito bom tê-lo aqui, não é? Conversar um bocadinho com ele. Foi o Nuno Judice, que vai deixar-nos agora a sua reflexão, não é? Vai contar-nos um pouco a sua experiência aqui nos Senhores da Rádio.
Bom, ser interrogado nem sempre é fácil, porque às vezes percebemos que quem nos está a fazer as perguntas não sabe nada sobre nós, não é? Aqui foi um bocado diferente e quando sabem o que é que nós somos, muitas vezes as perguntas vão para zonas que nos deixam um pouco embaraçados, não é? Portanto, foi um diálogo muito estimulante e creio que muito criativo.
Cá está. Nuno Judice, a Isabel Moreira está pasmada com o que o Nuno Judice disse sobre este programa. Notei agora na cara da Isabel.
Eu não percebi sequer.
Pois não, não ouvimos.
Não ouviu.
Nós assumimos que ninguém ouviu o comentário de Nuno Judice aqui neste estúdio. Isabel, tem alguma referência entre os 108 deputados do PSD e os 24 do CDS-PP?
Alguma referência como assim?
Alguma referência política? Algum nome entre estas 132 pessoas?
Eu acho que há bons deputados em todos os grupos parlamentares. É um bocado injusto, porque tenho medo de estar a dizer uns e depois não digo
outros.
Mas
há uns que são maus assumidamente.
Mas em todas as bancadas, não é? Não podemos ter o exclusivo de dizer só nós somos todos ótimos e eles são todos péssimos, não. Eu acho que, por exemplo, no CDS, o líder da bancada do CDS é um ótimo... O líder de bancada é um ótimo deputado. Claro que eu não concordo com estou no lado oposto ao dele, mas considero que é um ótimo deputado e é um deputado como eu gosto. Quer dizer, é
Nuno Magalhães.
O Nuno Magalhães é entusiasmado, é efusivo, é combativo. O que é mais difícil para uma mulher, porque quando nós somos iguais, eles são efusivos e nós somos histéricas, não é? Depois, no PSD, tem várias mulheres de quem eu gosto, mas acho que o vice-presidente da bancada, desculpem, Luís Menezes, não é? Acho que é um ótimo deputado, também é muito combativo, e também gosto daquele ar dele quando se irrita-se. Quer dizer, eu acho que nós devemos ser livres nesse sentido. E depois à minha esquerda também o Jornalismo de Sousa é uma pessoa real, é fácil criar uma empatia muito grande com ele. Ele era um operário e chegou ali à Assembleia e até lhe perguntaram, estes papéis são para si, senhor doutor. Ele disse, eu não sou doutor. E responderam-lhe, peço desculpa, senhor engenheiro. E ele é uma pessoa que tem uma coisa muito importante, que é, além da inteligência, a sabedoria.
E é simples.
É simples e tem sabedoria, sabe que é a vida real. E gosto muito do João Semedo. E acho importante haver pessoas mais velhas e mais novas, porque são o futuro, mas acho muito importante as pessoas mais novas, como é o meu caso, que para vocês já não sou assim muito mais nova, mas para o Parlamento sou, terem a humildade de refriarem um monte de ideias frescas com que chegamos ali e também a ouvirem quem tem muito mais experiência e que tem um conhecimento da vida em geral e da vida política em particular, à qual nós devemos prestar homenagem e ter humildade relativamente a ela.
Grandes carreiras políticas, como a de Jerónimo de Sousa, e essas carreiras falta uma coisa, creio, é ser entrevistados para a secção Vidas do Correio da Manhã. Acho que falta e pronto, e é na secção Vidas do Correio da Manhã em que nos inspiramos para fazer um questionário. Sim. Aos nossos convidados. Desse modo, pergunto-lhe, Isabel Moreira, prefere sandália ou chinelo de enfiar no dedo?
Depende da ocasião.
Notei aí uma reflexão profunda.
Porque as sandálias podem ser utilizadas no dia-a-dia para trabalhar, desde que tenham um bom aspecto. Sandália de enfiar no dedo, é como eu ando em casa, é como eu vou para a praia, é como eu ando no verão por todo lado. Mas como é que eu prefiro estar com sandália de enfiar no dedo?
Uma cidade.
Rio de Janeiro, onde eu nasci.
Quais os cuidados que têm com o corpo no verão?
A creme de proteção solar.
O último disco e livro que comprou?
O último disco do Dave Matthews Band. O último livro que comprei, a biografia de Salazar.
Melhor primeiro-ministro pós 25 de Abril?
Melhor primeiro-ministro pós 25 de Abril. Não consigo dizer só um.
Diga aí, então, dois. Então.
Melhor primeiro-ministro pós 25 de Abril. Não sei, quer dizer, houve vários que desempenharam papéis importantes em momentos importantes. Por exemplo, Mário Soares foi determinante num momento muito importante em que também tivemos que pedir ajuda externa, não é? E acho que a coisa foi muito bem gerida. E aí para ir mais um tempo mais distante. E acho que devo mencionar o José Sócrates, porque acho que foi feita uma campanha de propaganda tão violenta contra ele, precisamente por ele, antes da crise ter aterrado em Portugal, como aterrou em todo lado, ter feito coisas que correram muito bem, como corrigir um déficit deixado pela direita anterior, que sem crise ia a 7%, e fazer isso sem diminuir em nada os direitos sociais, antes aumentando, e batendo todos os recordes na diminuição da taxa de pobreza e do que ele fez, enfim, pela segurança social, pela saúde, etc. E nesse sentido acho que devo mencioná-lo.
Um prato.
Um prato? Uma boa massa italiana, pode ser só com tomate.
Uma língua?
Uma língua... O português falado no Brasil.
E agora a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados: alguma vez votou José Sócrates?
Votei, claro.
Que nem foi com um tom interrogativo, porque claro. A resposta.
Votei, claro. Eu voto sempre no Partido Socialista.
Uma vez votou José Sócrates?
Não, eu voto sempre no Partido Socialista e votei convictamente em José Sócrates nas duas vezes, assim como votarei, como é evidente, em António José Seguro e no Partido Socialista.
E José Sócrates continua a ser, talvez, nas ruas, pelo menos é a impressão, isto não dá para medir isso, mas a impressão que tenho é que José Sócrates continua a ser o nome mais falado do PS nas ruas, mais até do que António José Seguro. O carisma continua a pesar muito na política?
O carisma? Eu acho que tivemos agora um momento em que José Sócrates foi muito falado, porque foi o regresso e fez-se muita... quase romantismo, o regresso de Paris e agora vai falar e o que é que ele vai dizer?
A impressão que eu tenho é que até durante o silêncio de José Sócrates e do seu exílio em Paris, as pessoas falavam muito dele.
Falavam, mas era mais um discurso que vinha de fora do que de dentro, isto é, interessava à direita e a certos setores da comunicação social a dizer que o PS estava muito traumatizado com o resultado eleitoral de José Sócrates, que o grupo parlamentar estava dividido entre socratistas e não socratistas. E isso, de facto, não era verdade. Basta estar lá dentro e ver como é que correm as discussões nas reuniões do grupo parlamentar. Temos opiniões diferentes, manifestamos livremente, mas toda a gente quer o melhor para o grupo e essas divisões foram mais que... Eu penso que foram mais criadas por fora do que por dentro. Quer dizer, qualquer opinião divergente de António José Seguro era porque era socratista. Não, é porque era a opinião da pessoa. E o que não se pode fazer é um apagamento de José Sócrates, isso é que nunca. E ouvir-se ataques absolutamente infundados ao último governo de José Sócrates e não reagir. E a isso eu reagirei sempre.
Disse aqui neste programa que gostava de ter sido atriz.
Gostava.
No entanto, agora é jurista e com funções políticas. Que cena gostava que fechasse o seu papel no Parlamento?
Que cena que... Eu não sei quais são os desafios da manhã, mas...
Mas talvez já os tenha imaginado.
Não, eu não
penso
muito... Não
pensa no futuro?
Penso, porque tenho de pensar, mas por natureza não penso no meu dia-a-dia pessoal. A vida política sou obrigada a pensar. Mas como é que eu gostava? A aplaudir o final de uma legislatura de um governo socialista que tivesse corrido bem e que tivesse melhorado o país. Isto é, não queria um momento individual, queria um momento coletivo.
Disse que não pensa muito no futuro, mas há bocadinho conseguiu prever a sua última escolha musical e falou dela e houve aqui uma troca de músicas. Pronto, agora sim, vamos para Paulo Carvalho, depois de Deus, a senha da Revolução de 74. É, por isso, uma música especial ou também gosta da própria música, da própria letra?
Aliás, temos
que dizer que esta música ganhou nesse ano o Festival da Canção, foi representante de portuguesa na Eurovisão e acabou por ser senha da Revolução sem ter uma mensagem política muito grande, não é?
Por isso é que era senha.
Exato.
Para não ser óbvio. Foi por ser senha, foi por achar que os pilares que a democracia foi construindo enquanto que amadurecia estão altamente postos em causa neste momento. Aquilo que tínhamos por adquirido, como são os pilares do Estado Social, estão a ser atacados com o nome de reforma do Estado. Estamos a caminhar para um liberalismo, liberalismo barra maoísmo laranja, que é o empobrecimento geral, barra Estado Policial, que são as finanças. Portanto, é uma caracterização um bocadinho comprida. E por isso, eu acho que é importante recordarmos sempre do momento em que começou a esperança, e não, sobretudo quando estamos a viver em desesperança. Por outro lado, eu gosto mesmo da música e sobretudo quando se diz, e depois do adeus, o ficarmos sós, é isso mesmo, não é? Essa é que é a frase.
Uma mensagem de esperança, a solidão também, a ficar
nós nunca
aqui.
Vamos ficar sós, porque agora, depois do adeus a Isabel Moreira, ficamos acompanhados uns pelos outros, somos quatro.
É a vantagem.
E somos muitos mais aí em casa, como costumam dizer neste tipo.
Resta-nos agradecer à Isabel Moreira a sua presença aqui.
Eu é que agradeço.
Quanto a milhares de pessoas que nos ouvem aí desse lado, podem ter a certeza de que voltamos para a semana com mais uma convidada, será a Carla Chambel, ela estará aqui no Senhores da Rádio, portanto... Fiquem connosco. Podem ficar até lá. Fiquem à espera.
Para quem se queixava que faltavam senhoras aqui no Senhores, aí estão elas.
Para já, um senhor. Paulo de Carvalho. Até para a semana.
Um abraço.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, ficarmos sós, teu lugar.